Vai começar o programa Tropa de Elite. Tropa de Elite. Assuntos do momento. Utilidade pública, política e os correspondentes da nossa região estão no ar a partir de agora aqui na Gabriela FM. Gabriela
FM. 6h04, bom dia Ilhéus, bom dia Itabuna, bom dia região sul da Bahia, bom dia Brasil, através do nosso site, do nosso aplicativo na internet. Vem pra cá, Marinho Santos, bom dia!
E bom dia você, Tony Café, estamos chegando, mais uma edição da série Tropa de Elite, aqui pela Gabriela FM, até as 8 tem Tropa de Elite, aumenta um ponto aí no volume do seu rádio. Vamos chegar junto com as manchetes, vamos ter também os nossos correspondentes. Daqui a pouquinho, direto de Uruçuca, tem Vini Santana, ainda tem Nath Almeida, Bola Dentro com Edenildo Braga, Souza Pina, direto de Itabuna, e ainda Paulo José, direto de Camacan. São 6h04 na linda Princesa do Sul. E 6h04, vamos chamando Tony Café. Previsão, a previsão do tempo na cidade mais linda do interior da Bahia. Agora são 6h05, 6h05 na cidade do meu amigo, o Gurim. Gurim tá lá e Madá e Gurim, lá na praia da Ponta do Ramo, com rádio ligado. Previsão do tempo, alô Tony Café.
6h06, Marinho Santos, bom dia pra você que acordou agora. Previsão do tempo para Ilhéus no dia de hoje, né? Hoje é o dia especial, dia 10 de julho de 2024, às 6h06 da manhã. A previsão do tempo bate o seguinte aqui, Marinho Santos. Temperatura em 21 graus, possibilidade de chuva 18%, umidade relativa do ar 96% e vento a 6 quilômetros. Para esta quarta-feira, o dia vai amanhecer nublado. Vai dar praia hoje? Você vai pra praia hoje, Marinho?
Eu tô achando que o tempo tá carrancudo ali pelo telhado do nosso Zé Mascate, o Pardal, tempo carrancudo. Vai dar sol, é?
Hoje sol. O tempo é nublado, hoje não vai.
Você tá dizendo que vai dar sol?
Não, eu falei assim, tô perguntando se você ia pra praia.
Não, não tem condições.
Não tem não, né?
Nem na praia do Cururupi não dá pra chegar, viu, seu Tony Café? Vamos às manchetes que serão notícias aqui no programa de hoje. E distrito de Banco do Pedro, município de Ilhéus, moradores estão pedindo socorro no programa Tropa de Elite. E falta tudo no Banco do Pedro. Esse cigano de 32 anos foi fazer cobrança de uma pendência financeira e não contava que seria vítima de uma emboscada. Foi alvejado a tiros de metralhadora. Olha, o Sindicacau, terceirizados, vítimas de queimaduras na fábrica Joanes e transferidos para Salvador. O Sindicacau chegou junto e nós mandamos aí, né? Falamos que o presidente do Sindicacau Ilhéus, Ulisses Abade, daqui a pouquinho ele fala sobre esse acidente no Tropa de Elite. Olha, acusado de crimes contra mulheres, ameaçou as mulheres, foi preso aqui em Ilhéus, no Alto São Sebastião, por equipe de investigadores da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. Estudante da UESC, Eliseu Machado dos Santos, encontrado após desaparecimento. Moradores de Canavieiras podem solicitar substituição gratuita de antenas de TV. 370 mil pessoas na Bahia já fizeram a substituição de antenas parabólicas antigas. Uma boa notícia aí para Canavieiras. Polícia Federal deflagrou as fases 3 e 4 da Operação Patronos. Investiga a participação de advogados e esquema que envolve negociação de decisões judiciais de magistrados no Tribunal de Justiça da Bahia. Mais um capítulo político. Marão trai Bebeto e lança candidato a prefeito de Ilhéus. Município de Manuel Vitorino, na Bahia. A Polícia Civil passou a investigar um professor, desde o ano de 2023. Ele foi preso, é o professor, pastor e ex-secretário de Educação. Caso de importunação sexual, ele aliciava menores. Hospital de base passa a operar novo arco cirúrgico e cirurgias são retomadas em Itabuna. São estas as principais manchetes que serão notícias a partir de agora, aqui no programa do Povo, para o Povo com o Povo. Até às 8 tem Tropa de Elite.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM.
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
A hora certa são 6:10, 6:10 em Ilhéus, na Bahia. Olha, um cigano que ia fazer cobrança, de 32 anos, identificado como Charles de Oliveira Rodrigues. Ele foi executado a tiros na cidade de Santo Antônio de Jesus e, segundo informações, esse crime teria acontecido por volta das 11 horas em frente ao viaduto Fidelis Barreto, ali no bairro onde fica localizada a co-irmã Rádio Clube de Santo Antônio de Jesus. Segundo informações, apontam que o cigano Charles de Oliveira Rodrigues teria ido no município de Santo Antônio de Jesus fazer a cobrança de uma pendência financeira. No entanto, ele não contava que seria vítima de uma emboscada na Praia do Dendê, às margens da BR-101. O cigano Charles estava em seu veículo, um Fiat Toro, quando foi abordado pelos criminosos, retirado do automóvel e alvejado a tiros de metralhadora enquanto estava ajoelhado. Colocaram ele de joelho. A primeira delegacia territorial de Santo Antônio de Jesus iniciou os procedimentos de investigação e acionou o DPT, o Departamento de Polícia Técnica, para a realização de perícia, remoção do corpo no Instituto Médico Legal. Então aí, lá em Santo Antônio, o cigano se deu de mal, Charles de Oliveira Rodrigues, não contava, foi metralhado, ajoelhado na Praia do Dendê, que fica às margens da BR-101. A hora certa para você, fica ligado, são 6:12. 6:12. Alô, alô, Catarina, tá em Olivença com rádio ligado. E chega junto, Catarina. Chama Paquinha que Paquinha vai com você até as 8, ouvindo Tropa de Elite. Olha, uma boa notícia chegando aqui de Itabuna. O hospital de base que está de cara nova, o ex-prefeito de Itajuípe é o diretor-presidente atual, passa o hospital de base a operar um novo arco cirúrgico e cirurgias estão sendo retomadas. Então, o hospital de base Luiz Eduardo Magalhães, uma instituição administrada pela Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna, já está operando um novo e moderno arco cirúrgico. Com a chegada deste novo equipamento, as cirurgias que ficaram temporariamente suspensas foram retomadas na unidade hospitalar. Então, o equipamento de última geração testado e aprovado para procedimentos cirúrgicos e ortopédicos e combina tecnologia de imagem avançada, monitor de alta resolução e tela plana, o que posiciona como a preferência entre especialistas em ortopedia, gestão da dor, traumatologia, traumatologia e urologia. O diretor-presidente Marconi Amaral destacou que o hospital de base é um importante polo de saúde que vai beneficiar pacientes de Itabuna e de mais de 120 municípios de cidades e circunvizinhas. Em média, cerca de 300 procedimentos cirúrgicos são realizados no hospital de base Luiz Eduardo Magalhães por mês. Então, existe uma expectativa que em breve a capacidade para atender a essa demanda aumente com a ampliação do hospital, comentou o Marconi Amaral. Além da aquisição do novo equipamento, o hospital de base conta ainda com outro arco cirúrgico e que está em fase final dos ajustes técnicos para voltar a funcionar. Então essa é mais uma conquista importante da atual gestão municipal para a saúde da população de Itabuna, concluiu aí o ex-jogador do Esporte Clube Vitória e ex-prefeito de Itajuípe e suplente de deputado estadual, o Marconi Amaral. Agora são 6:16, 6:16 na cidade mais linda do interior da Bahia. A cidade do meu amigo João Gandu, lá do Acuípe, e Dona Maria Rita, também pertinho do rádio, até às 8 no Tropa de Elite.
Muito bem, Marinho Santos, você falou de saúde, vale lembrar que foi em 2006 que o SAMU chegou em Ilhéus através do prefeito Valderico Reis, né? E a Bahia recebe 34 novas ambulâncias do SAMU e comemora 20 anos do serviço prestado aí, só para salientar, só para notificar que o SAMU chegou aqui através da administração do ex-prefeito Valderico Reis.
Quando você fala 2006, eu lembro que Valderico Reis, prefeito de Ilhéus, Colo-Colo, campeão baiano,
recebeu incentivo
do Colo-Colo de futebol e regatas.
Recebeu um grande incentivo da prefeitura.
Jogadores que nunca viajaram de avião, conseguiram viajar de avião, foram para Salvador, voltaram e trazendo o caneco, trazendo a taça. É a taça de campeão baiano, seu Tony Café.
Muito bem, agora vamos falar com o povo, né? Olha a hora,
Fala povo no Tropa, 6:17 agora.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Bom dia, Tony Café, bom dia Marinho Santos, aqui é o velho Doda da Tibena. Eu peço que você, por favor, mande um alô aí pra Maluquinho em Buerarema, que é ouvinte também da Gabriela, né? Tá bom? Manda aí pra mim, por favor, pra Maluquinho em Buerarema, pra Compadre Dó, pra essa galera toda aí que agora me falta e falhou aqui a memória, entendeu? Fico grato.
Bom dia, Mário Santos. Bom dia, Tony Café. Aqui é Paulo do Ilhéus 2, o popular Paulo da Jega. Mais uma vez eu venho pedir a vocês, através do seu programa, que o diretor de transporte da empresa, Via Metro, que adentrasse no Ilhéus 2 para ver o nosso problema aqui. Estou cansado de pedir e vou continuar pedindo, porque eu tenho certeza que através do seu programa, uma hora ele vai ouvir e vai sensibilizar com o nosso pedido. Porque a gente só tem um ônibus que adentra no Ilhéus 2, que vem até a metade do trajetório, entendeu? E as pessoas que necessitam, que vão lá do ponto final, cadeirantes, pessoas de idade, entendeu? E necessita desse transporte e não vai. O porquê eu não sei, porque é a rua livre, é uma rua totalmente aberta, e falo com conhecimento. Mais uma vez eu falo, digo a você, falo com conhecimento porque eu fui motorista durante 20 anos e rodei só 16, só por distrito. E nem por isso a gente deixou de ir até o ponto final, entendeu? Então eu gostaria que, mais uma vez, você pedisse a esse pessoal que adentrasse no BR2. Obrigado e um bom dia a todos. Valeu.
A hora certa, você ligado, Tropa de Elite. Tropa de Elite já tá chamando lá o Uruçuca. Uruçuca, vai ouvir agora a voz de Vini. E Vini Santana, eu vou chamando, ele vem comigo, vem com o Tony Café. Alô, alô, Vini Santana, bom dia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, meus amigos Marinho Santos e Tony Café. Bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @HipofestBahia. Trazendo as informações nessa manhã de quarta-feira das cidades de Uruçuca, Serra Grande, Ubaitaba, Aurelino Leal, Maraú e Itacaré. E vamos começar falando o seguinte. Em mensagem à população de Uruçuca, Serra Grande, Zona Rural, o prefeito do município, Moacir Leite, informa sobre a sua cirurgia de retirada de cálculos no rim direito, que foi considerada exitosa. E a outra informação é, 3 atletas de Itacaré são convocados para as Olimpíadas de Paris. A Confederação Brasileira de Canoagem anunciou nesta quinta-feira, dia 4, a convocação do time Brasil de Canoagem Velocidade nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. E são eles, Valdenice, Jack e Matheus, que são os representantes do Brasil e também aqui de Itacaré. E a última informação que eu venho aqui passar para vocês é o seguinte, moradores de Itacaré e Piauí faturam prêmio na Quina. O concurso 6476 da Quina teve 7 moradores da Bahia bem perto do prêmio milionário na noite desta terça-feira. Dentre os apostadores que acertaram 4 das 5 dezenas estão um de Piauí e outro de Itacaré. O de Piauí faturou cerca de R$5.000 e o de Itacaré R$10.000. O morador de Itacaré faturou o dobro porque fez um jogo com 6 números. Aí, meus amigos Marinho Santos e Tony Café, vamos apostar na Quina também, que vai que a gente também tem a sorte grande. E com essa eu vou passando a bola para vocês e fica aqui o meu abraço. Eu, Vini Santana, com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia. Vou ficando por aqui. Um abraço, meus amigos.
Valeu que valeu, Vini Santana. Um abraço para você também. Tenha um bom dia e fica com Deus. Agora nós vamos passar no departamento comercial, 6:22, na cidade mais linda do interior da Bahia. 6:22.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Marinho Santos.
A hora certa, você ligado. Tropa de Elite, são 6:30. 6:30 na cidade do meu amigo Nicolai e da minha amiga Mônica aí na Baixa Fria, com rádio ligado, ouvindo Tropa de Elite. E o Edson Ferramenta no bairro do Malhado. Olha, meus amigos, graças a Deus ninguém morreu, mas os terceirizados que prestam serviço na fábrica da Joanes, no bairro do Iguape, distrito industrial de Ilhéus, que foram vítimas de queimaduras pelo corpo. Esse fato ocorreu ontem por volta das 17 horas. Eles serão transferidos, foram transferidos ainda no dia de ontem para a unidade especializada de queimados em Salvador. Ao todo, 3 trabalhadores foram atingidos no incidente envolvendo uma caldeira. A caldeira não aguentou, né? E pipocou. É fogo para todo lado. No momento em que atuavam na caldeira e uma válvula de vapor estava dando passagem, resultando em queimaduras em várias partes do corpo. Segundo informações, um trabalhador foi atendido, medicado e liberado ainda aqui em Ilhéus, no Hospital Regional Costa do Cacau. Todos estão conscientes. E agora nós vamos manter um contato com o Sindicacau, presidente Ulisses Abade. Bom dia.
Bom dia, companheiro Marinho Santos, ouvintes do programa Tropa de Elite, da Rádio Gabriela FM. veio informar a todos sobre o acidente que aconteceu no último dia 8, né, na empresa Olan Joanes, que vitimou 3 trabalhadores das empresas terceirizadas que faziam serviço de manutenção nas tubulações do setor da caldeira. Esses trabalhadores sofreram queimaduras, né, 2 deles queimaduras em mais de 30% do corpo, ou seja, queimaduras gravíssimas. Eles foram socorridos, encaminhados através da ambulância do SAMU para o Hospital Costa do Cacau. E ontem, no dia 9, os 2 que tiveram queimaduras graves foram transferidos para o Hospital HGE, hospital que é referência em queimados em Salvador. E o que sofreu queimaduras leves já foi medicado e já está em sua residência em recuperação. Fizemos denúncia ao Ministério do Trabalho, no qual já instaurou um inquérito, está apurando a circunstância do acidente. Tivemos também reunião com a empresa, no qual relatou a circunstância do acidente e se comprometeu em manter um ambiente ainda mais seguro. E hoje, na quarta-feira, estamos reunidos em assembleia com os trabalhadores para tratar do programa de PPR e também para falar sobre o acidente. Um abraço a todos, ficam todos com Deus. Assim que tivermos mais atualização, a gente informa a todos.
O presidente Ulisses Abade, do Sindicacau, inclusive quero dizer que, recebendo a informação que as 2 assembleias, a de hoje e a de amanhã, estão mantidas, estão aí convocando aí todos os trabalhadores, da indústria. O Sindicacau convida através do presidente Ulisses Abade, Sindicacau, chegando, diretoria do Sindicacau, aí tá de parabéns, viu? Tá de parabéns, chegou junto defendendo os trabalhadores da indústria do cacau. Então tá aí, hoje dia 10, e amanhã dia 11, quinta-feira, trabalhadores da Joanes para a Assembleia estão convocados, estão sendo convidados pelo presidente Ulisses Abade. Olha, daqui a pouquinho no Tropa de Elite, vamos abordar um assunto, porque tem que ter muita responsabilidade, tem que saber o que está escrevendo, porque tem um festival de blogs aí escrevendo, e às vezes escreve sem investigar a informação, sem investigar a notícia. Vamos falar da prisão do ex-vereador Gilmar Sodré aqui neste programa, sem nenhuma procuração para defender o ex-vereador Gilmar Sodré, mas para consertar os erros gritantes de alguns blogs que anunciaram que o vereador estava foragido, o que não é verdade. Ele não estava foragido, tanto é que foi encontrado na Barra de Itaipe. Daqui a pouquinho todos os detalhes aqui no Tropa de Elite. São 6:35. 6:35.
Muito bem, Marinho Santos. A Bahia vai receber 34 novas ambulâncias do SAMU, né? E comemora aí 20 anos dos serviços prestados, né? Um total de 34 ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, dos modelos convencionais e UTI, foram entregues esta semana pelo Ministério da Saúde para a Secretaria de Saúde do Estado, a SESAB. Os veículos estão sendo encaminhados para as secretarias municipais de saúde com visitas e renovação de frota da SAMU 192 do Estado. O serviço é que tem sido uma referência para a saúde pública do Estado, presta atendimentos de urgência e ajudando aí a salvar vidas. Completou 20 anos em funcionamento na Bahia este ano e na próxima sexta-feira, dia 12, haverá um evento em comemoração às 2 décadas. Na oportunidade, a diretoria de atenção especializada por meio da coordenação de urgência realizará um encontro estadual do SAMU 192. 20 anos do SAMU no estado da Bahia. Mais uma vez, vale ressaltar que foi no governo Valderico Reis, né, que o SAMU chegou em Ilhéus.
A hora certa, você ligado, Tropa de Elite, são 6:36. E 6:36. Ele já tá chamando, batendo aí, ô Tony. Tony Café.
Oi.
E cadê ele? Edenildo Braga. Falar bola dentro. Amanhã o meu Vitória joga, viu, Edenildo? Meu Vitória joga. Edenildo Braga, vamos chamando ele. Vem comigo, vem com o Tony Café.
Bola dentro.
Bom dia pra você, Tony Café. Bom dia pra você, Marinho Santos. Um abraço aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Na Eurocopa, a Espanha bateu a França pelo placar de 2-1 e está na final da competição. Hoje nós teremos Holanda e Inglaterra, 16h. A final da Eurocopa acontece neste próximo domingo, às 16h. Já na Copa América, a Argentina de Messi bateu o Canadá pelo placar de 2-0 e também garantiu a vaga para a final da Copa América 2024. O adversário sai do jogo de hoje, 21h, entre Uruguai e Colômbia. A final está programada para o próximo domingo, às 21h. Já pelo Campeonato Brasileiro Série B, a bola rolou ontem com uma partida. O Mirassol bateu a equipe do CRB, placar de 1-0. Com essa vitória, o CRB chega à sexta colocação com 22 pontos ganhos. O Mirassol chega à sexta colocação com 22 pontos. Já o CRB, 17ª colocação, apenas 13 pontos na zona de rebaixamento. Um jogo hoje teremos pela Copa do Brasil. Isso mesmo, Copa do Brasil, devido às enchentes do Rio Grande do Sul. Jogos adiados e hoje teremos aí o encontro entre Internacional e Juventude. No Campeonato Brasileiro Série A, a bola rola hoje com 3 partidas. 18h30, o Grêmio, 18º colocado com 13 pontos, enfrenta o Cruzeiro, que é o 7º com 23. 19h, o Vasco da Gama, 13º com 17, enfrenta o 17º colocado com 12 pontos, o Corinthians. Para fechar a rodada de hoje, a partida que acontece também às 19h. O Atlético do Paraná, 6º colocado com 25 pontos, vai enfrentar o Bahia, que é o 5º colocado com 27. O Bahia tentando resultado positivo para continuar aí lutando pela vaga no G4 do Campeonato Brasileiro Série A. São as informações esportivas na manhã desta quarta-feira, aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. Edenildo Braga, para o Tropa de Elite, o programa segue na comunicação de Marinho Santos e Tony Café. Um abraço, bom dia.
Um abraço você, Edenildo Braga, bom dia pra você também, dizendo que o Vitória joga amanhã e a torcida Vitória Amado, tá todo mundo com rádio ligado, nosso muito obrigado. Vem comigo, Tony Café.
Bola dentro.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Sim, Mário Santos, aqui o espaço é democrático, o povo tem vez e tem voz. 6h40, vamos lá, bom dia, Mário Santos. Bom dia, Tony Café. É, manda um alô para Paulo Palmeiras, nas casinhas, no Vilela, Roberto do Fato, Patrick, Nino da Laranja, todos ligados aí, viu, Marinho? No seu programa, no programa Tropa de Elite.
Você gosta de Fato?
É, Fato é bom demais, moço. Fato
Mocotó. Bem... Mocotó.
Ô, rapaz, bicho preparadinho, bem temperado, quem que não gosta?
É, comer o Mocotó com javali no Banco da Vitória, você vai ficar se deliciando do tempero da Ana.
E tem javali assim também?
É, javali é um amigo meu, é o esposo de Ana. Pelo Jorge.
Amor de Deus, Mário Santos.
Jorge Javali.
Bom dia, Mário Santos. Manda um alô aí pra Espirro na Barra.
Espirro, seu... Espirro é o vizinho do Val Mecânico.
Bom dia, Goinha na Piedade, Tony Café, meu locutor querido, Mário Santos, língua de tamanduá. Bom dia pra vocês.
Tamanduá.
Língua grande.
Deste tamanho.
Tá bom então. Fala povo. 6h41, Mário Santos.
Olha, meus amigos, notícia boa aí. A Secretaria de Saúde da Bahia, SESAB, anunciou que o governo do estado vai investir mais de 4,9 milhões para ampliar o centro cirúrgico, construir o centro de ensino e pesquisa do Hospital Materno Infantil Dr. Joaquim Sampaio, aqui em Ilhéus. O anúncio foi feito durante visita técnica à unidade, a titular da CESAB, ela também, a Roberta Santana, antecipou que a pasta iniciou estudos para ampliação dos ambulatórios do hospital, com a perspectiva de atender um número maior de pessoas das comunidades indígenas e todo o sul baiano que precisem ter acesso ao Sistema Único de Saúde. A população indígena, alô Cacique Fia, foi a primeira visita da secretária Roberta Santana após o Ministério da Saúde habilitar o materno infantil como única unidade do estado especializada no atendimento à população indígena. E na atividade, a gestora conheceu a professora Laís Eduarda Tupinambá, que está na sexta semana de gestação e esteve no hospital para fazer exames de ultrassonografia. Então, ter uma maternidade com esse olhar para o nosso povo é de grande importância, afirmou Laís. A gente sabe a dificuldade que é chegar até aqui, transporte, distâncias. Então, chegar aqui no materno infantil e ter esse atendimento tão afetuoso, especializado, com um olhar diferente, a gente se sente bem acolhido mesmo. Então, a diretora-geral do Hospital Materno Infantil, Domilene Borges, declarou que a atenção permanente da Secretaria Estadual de Saúde às necessidades de crescimento do hospital precisa ser destacada, considerando inclusive o apoio que vem sendo dado, para que o materno infantil avance na construção de um SUS que propicie agilidade, segurança para os gestores, usuários e também os trabalhadores. Aí uma boa notícia aí, atender melhor, aumentar, construir mais espaço no espaço físico que existe ali no antigo Hospital Regional, o saudoso Hospital Regional Luiz Viana Filho. Então aí, secretária de Saúde da Bahia esteve, Roberta Santana anunciou aí esse investimento de 4,9 milhões, essa ampliação do centro cirúrgico e construir o centro de ensino e pesquisa no materno infantil, onde eu mando um abraço, meu amigo Ailson Ramos Fonseca, é o piloto da diretora do materno infantil, é o Nego de Toscano, é o mesmo Ailson, aquele abraço para você. São 6 horas e 45 minutos na linda Princesa do Sul, na cidade do meu amigo Zé Mascate, 6h45.
Muito bem, Mário Santos. Os extratos bancários têm termos padronizados, a partir desta última segunda-feira. Os termos utilizados nos extratos bancários passarão a ser padronizados, de acordo aí com a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. A mudança vai abranger inicialmente as denominações existentes para as operações de saque e depósito. Posteriormente, as demais operações financeiras serão incluídas no processo de padronização. Pela nova nomenclatura, a operação como depósito de cheque no ATM é utilizada por algumas instituições financeiras quando o cliente deposita cheque no caixa eletrônico da agência, passa a ser descritas no extrato como depósito cheque ATM. Já as operações em que o cliente saca dinheiro, em especial no caixa convencional da agência, com o cartão da conta, serão impressas no extrato como saque, dinheiro, cartão, agência. É com você.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 46 minutos. 6h46. E vamos vamos aguardando aí. Até as 8 tem Tropa de Elite no seu rádio. E fica ligado no oferecimento de pré-moldados Guanabara. e pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, DR Fix, Doutor Fix, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jau Autopeças e Contim Tintas, é o Tropa de Elite. Tropa de Elite chamando ela. Vou chamar ela, Nath. Nath Almeida vem dando aí no vem chamando ela. Ela vem comigo aí, Tony Café.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Marinho Santos, Tony Café. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quarta-feira, trazendo nosso giro regional. Em Almadina, aconteceu a grande reinauguração do Ginásio de Esportes Paulo Henrique. O ginásio está agora totalmente reformado e em condições de abrigar eventos esportivos e proporcionar aos moradores acesso aos treinos das equipes locais. O ginásio foi entregue no último dia 6 de julho e contou com a presença de autoridades e da população em geral. E para comemorar aí o retorno, a Prefeitura de Almadina realizou um torneio especial de futsal em homenagem a Noélia Abage, né? Uma grande incentivadora do esporte, uma pessoa muito querida pela população. Já na cidade de Buerarema, o prefeito Vinícius Gibran assinou na semana passada a ordem de serviço para o início da obra de construção de uma nova unidade de saúde da família do bairro Edmond Lucas. Tá aí, Marinho Santos e Tony Café, por hoje é só, eu fico por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite e eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Valeu que valeu, Nath Almeida, tchau, tchau. E tchau, tchau é legal, eu gostei do tchau, tchau da Nath Almeida. E são 6:49. Olha, meus amigos, os moradores do distrito do Banco do Pedro, município de Ilhéus, estão pedindo socorro à Gabriela FM e ao programa Tropa de Elite. Falta tudo no distrito de Banco do Pedro, até o portão do cemitério. Cemitério não tem portão, é porteira aberta. É brincadeira, viu? Alô, alô, Rivelino. Rivelino, morador do distrito de Banco do Pedro, bom dia.
Bom dia, meu jovem. Tudo bem? Eu sou amigo do Rafael. Rafael de Moça, de Augusto. Eu gostaria que você tivesse a gentileza e pudesse estar me ajudando nessa reclamação sobre a comunidade de Banco do Pedro. Muitas ruas sem posto de iluminação. O cemitério está metendo vergonha. Você vai fazer um sepultamento no cemitério? Cadê a prefeitura de Ilhéus agora para mandar limpar, tá entendendo? O cemitério de Banco do Pedro. Nem portão no cemitério do Banco do Pedro para evitar que animal entre dentro do cemitério. Não tem. Lá tem uma grade encostada. Quem encostou fui eu no sepultamento do tio do Rafael, que foi no sábado. Tá entendendo? Eu gostaria, por gentileza, que você jogasse no ar da Gabriela aí sobre a comunidade de Banco do Pedro. Agora, quando chega na época da política, certo? Eles vêm abraçando o menino, os idosos, tá entendendo? Na rua. Estão oferecendo agora aí uns exames de óculos. Cadê o oftalmologista? O médico tá vindo junto? Compra óculos na loja de R$1, tá entendendo? E manda algum vir aqui. Está oferecendo óculos no Banco do Pedro. Eles estão pensando que o quê? Morador de Banco do Pedro é cachorro, cara? Vê se você consegue.
Desabafo aí, o desabafo do Rivelino, morador de distrito de Banco do Pedro, município de Ilhéus. Vocês ouviram aí atentamente o apelo dele aí, né? Falta tudo, falta de tudo um pouco. Amanhã, Rivelino, você fala novamente no programa Tropa de Elite. É, você faz mais um apelo aqui. Já tem aqui o Rivelino para amanhã, já salvo aqui para amanhã ele falar novamente neste programa. Olha, suspeito de causar acidente com duas mortes, foi preso no extremo sul da Bahia. Motorista de um veículo EcoSport, ele teria causado acidente na BR-101, ali no trecho de Itapebi. A Polícia Civil prendeu o motorista envolvido neste acidente, que matou duas pessoas, deixou a terceira vítima, em estado grave na BR-101 em Itapebi. É o carro dirigido por Vivaldo Costa Santos. Um EcoSport bateu de frente no veículo em que viajavam três irmãos: Flávio Santos Souza, que tinha 42 anos, e Franklin Alves de Souza, 40 anos, morreram no local. A irmã deles, Franciele Rodrigues de Souza, 23 anos, foi levada para o Hospital Regional de Eunápolis em estado grave. Eles moravam no Espírito Santo e voltavam para o estado vizinho após o sepultamento do pai em Santa Luzia, no sul do estado. O acidente ocorreu depois de inspecionar o local e ouvir testemunhas. A Polícia Rodoviária Federal decidiu prender Vivaldo em flagrante, também ferido no acidente. Ele está sob custódia no Hospital Regional de Eunápolis. Vivaldo é suspeito de provocar a colisão ao tentar fazer ultrapassagem em local proibido. E na manobra, o motorista teria invadido a mão contrária e provocado a batida no carro dos irmãos. Então tá aí, tá na cana dura, tá também internado no Hospital Regional de Eunápolis, sob custódia, né? Quando eu falo em Eunápolis, eu lembro do meu grande amigo Soares Barbosa, o Bico de Pato, quando passou pelo time do Eunápolis e quando foi presidente daquele clube, tipo assim, o Clube Social de Ilhéus, lá em Eunápolis. Eu estive lá com o Bico de Pato por duas vezes, fui muito bem recebido. E uma pessoa que eu aprendi a gostar, é do bem. Soares Barbosa é o mesmo Bico de Pato, 6h54, na cidade mais linda do interior da Bahia. 6h54. Olha, a Polícia Federal daqui a pouquinho deflagrou as fases 3 e 4 da Operação Patronos. Essa operação investiga a participação de advogados, esquema que envolve negociação de decisões judiciais de magistrados do Tribunal de Justiça da Bahia. Daqui a pouquinho aqui no programa Tropa de Elite. Eu vou no giro, vou passar no departamento comercial. O que, rapaz? Eu disse que as almas estão saindo do cemitério de Banco do Pedro porque a prefeitura não colocou um portão. Almas! E a hora certa para você ligado no Tropa são 6h55, 6h55.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Marinho Santos.
A hora certa para você que tá ligado no Tropa de Elite. São 7h07. Alô, Gustavo Sodré. Gustavo Sodré tá lá no Rio de Janeiro. Tá ligado no Tropa de Elite. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e pelo carinho da sintonia. Advogado Dr. Martônio Maciel também tá ligado no Tropa de Elite. Meu amigo Clóvis Linguiça, na ponta do ramo. O Sargento Gutenberg e o Sandro, o Sandrinho aí na Toyotec, na rua Anísio Pereira, na Avenida Princesa Isabel, também com rádio ligado. Olha, depois da greve a Universidade Federal do Sul da Bahia foi a última a retornar às aulas. Será a última. O Conselho Universitário da Universidade Federal do Sul da Bahia aprovou o calendário acadêmico readaptado após o fim das greves dos servidores técnicos, administrativos e professores. O reinício das aulas para o próximo dia 15, com a primeira semana dedicada às atividades programadas. No estado, a Universidade Federal do Sul da Bahia será a última federal a retomar as atividades. E de acordo com a decisão do Conselho Universitário, o semestre eletivo 2024 se encerra no dia 5 do mês de outubro, com duas semanas de recesso letivo. O semestre letivo de 2024-2 será de 21 de outubro até o recesso natalino, que inicia dia 21 de dezembro. E as atividades letivas serão retomadas no dia 13 de janeiro, já do ano que vem, 2025. E o final do semestre 2024-2 será em 15 de março, já de 2025. Nas demais universidades, a Universidade Federal do Oeste da Bahia, o Conselho Universitário decidiu que as atividades serão retomadas, já foram retomadas na última segunda-feira, dia 8. O primeiro semestre letivo será encerrado no dia 17 de setembro. As aulas já foram retomadas na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. O término do semestre 2024-1 será no dia 21 do mês de agosto. Já o semestre 2024-2 iniciará em 2 de setembro e termina em 31 de dezembro. Então, a primeira universidade a retomar as atividades acadêmicas foi a Federal, a UFBA, Universidade Federal da Bahia. As aulas foram reiniciadas desde o último dia 27 do mês de junho, logo após o São João. O encerramento do primeiro semestre será no dia 6 de setembro. Já o segundo semestre de 2024 terá início em 30 do mês de setembro, com o recesso de fim de ano entre os dias 23 de dezembro de 2024 e 4 de janeiro de 2025. O retorno às aulas se dará no dia 6 de janeiro, com encerramento previsto para dia 14 do mês de fevereiro de 2025. Portanto, encerra no dia 26 de junho a greve, que foi encerrada no dia 26 de junho, greve dos professores e servidores técnicos administrativos das universidades federais e institutos federais. Durou cerca de 60 dias e este movimento chegou ao fim depois da proposta do governo de reajuste a partir do próximo ano. Então foi assinado acordo para aumentar de 12,8%, sendo 9% em janeiro de 2025 e 3,5% em maio de 2026. Tá todo mundo, 7 horas, 11 minutos, a hora certa, tropa de elite, mandando um abraço para Jocely. Jocely, a esposa do Vitório, lá no bairro São Miguel, torcedora do Flamengo, e ela disse que quando o Vitória joga, ela também fica sassaricando e torcendo para o Esporte Clube Vitória. É o campeão e a torcida Vitória amada. Jocely, aquele abraço para você, viu? Dá um abraço no Vitório aí. Vitório, que também é torcedor do Flamengo e torcedor do Vitória, tá no bairro São Miguel, tá ouvindo Tropa de Elite. Ela tá anunciando, disse, ó, vem aí a peixaria de Jocely. A peixaria de Jocely vai botar pra pocando, viu? Vai botar pra ver doer. De tudo vai vender. Aquele abraço pra você, minha amiga. E fica com Deus. Tenha um bom dia. E dá um abraço em Cabeção, que é torcedor do Flamengo. E dá um abraço de Dona Zefinha também aí do seu lado, sua vizinha. Agora são 7 horas e 12 minutos. Olha, 7 horas e 12 minutos na cidade de São Jorge dos Ilhéus. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre a prisão do ex-vereador Gilmar Sodré e vou defender o indefensável, vou defender a questão quando falam que ele estava foragido sem nenhuma procuração para fazer a defesa. São 7 horas e 13 minutos. 7 e 13 na linda Princesa do Sul.
Mário Santos.
Chamou, falou.
Eu gostei do seu penteado. É, mas vamos falar de coisa séria?
Não, eu pensei que você gostou do defender o indefensável.
É, bom também. É, vamos falar aqui de polícia, você que é um repórter policial e conhece bem do traquejo. Aí é o seguinte, olha, alunos de enfermagem estão pedindo socorro e diz o seguinte, que mesmo com o posto da 68 na 2 de julho, os alunos do curso técnico de enfermagem estão sendo reféns das ações dos marginais. Você que tem conhecimento com o pessoal...
É ladrão, roubando o estudante. Isso, o cara tá lá na batalha. Centro da cidade de Ilhéus.
O cara tá lá estudando, às vezes trabalha de dia, vai estudar para ter um futuro melhor e tal, tá ali na luta, na correria, e aí o mala vem e mete
pega
ferrou.
Os pertences. Então, com a palavra, a comandante da Companhia 68, a Major Joilma, chamar a atenção dos policiais que trabalham, o pelotão ali no centro, pelotão do centro da Praça José Marcelino, Praça 2 de Julho ali, emendando com a 2 de Julho, chamar a atenção para ficarem mais atentos. E às vezes, durante a noite, o cara está trabalhando, sabe que não tem fiscalização. Tem que ter uma fiscalização, tem que ter. Porque quando eu era marinheiro na Marinha de Guerra do Brasil...
Ah, você era marinheiro?
Escola de Aprendizes de Marinheiros de Pernambuco, eu ia ficar de sentinela lá com um fuzil, mas tinha que ficar atento. Porque de vez em quando já aparecia o meu comandante. O comandante fazia, ele percorria todo o trajeto para ver se estava todo mundo atento, estava todo mundo acordado, se estava todo mundo trabalhando. Então tem que ter isso na polícia militar também. Infelizmente, durante a noite, o pessoal deve ter que ficar batendo papo, não está nem aí para o serviço. E nós estamos chamando a atenção da comandante Major Joilma, da Companhia 68, para colocar policiais mais atentos. De repente coloca o cara com uma barriga desse tamanho, o cara... pode ficar dormindo durante a noite e não está nem aí para o serviço. Mas está recebendo do governo, o governo está pagando para poder prestar serviços ao povo, à comunidade de Ilhéus. E todo mês, todo final de mês, passa o cartão e o dinheiro está lá. Então tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Olha a hora, são 7 horas e 15 minutos. E 7h15 vem aí o Forró do Militar, viu?
É?
Você é convidado do Tony Clone Café.
Você vai?
Forró do Militar.
Eu na só vou PPM. Se você for.
A PPM Ilhéus fica na Praia do Marciano, que tá ganhando, recebendo a roupagem ali, vai passar carro da Litorânea Norte, vai sair lá em Diogo Som. E a PPM dia 12, viu? Dia 12 vai ter banda, vai ter comida, vai ter bebida. E o sargento presidente da PPM, Gerson Mendes, convida você, Tony Café. Você
pronto.
E aquele amigo nosso.
Ah,
aquele
tá.
Amigo nosso que eu não posso dizer o nome aqui.
O cabeludo,
aqui.
Né?
O cabeludo careca.
Ô, Mário Santos, é o seguinte, uma criança de 6 anos e uma idosa morreram e outras 3 pessoas ficaram feridas após o carro em que estavam capotar na BR-135, próximo ao Riachão das Neves, no oeste do estado. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu após o motorista perder o controle da direção. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU esteve no local e socorreu a criança, né, para a unidade de pronto atendimento UPA de Barreiras, mas ela não resistiu aos ferimentos. A idosa de 61 anos, identificada como Maria Irismar, né, morreu ainda no local, Marinho.
Valeu que valeu, Tudo de Café. Olha a hora, olha a hora! São 7 horas e 17 minutos. E 7 e 17. Mandando um abraço para o Vivaldo, na cabana do Vivaldo. Tá lá no Cururupi com o rádio ligado. Também tá ligado no Tropa de Elite, o Wilson. E Dona Socorro na cabana Palmito. Aquele abraço para vocês. O dia hoje tá carrancudo, viu? Olha, vamos ouvir o povo aqui no Tropa de Elite. Daqui a pouquinho eu volto falando o assunto do ex-vereador Gilmar Sodré aqui neste programa.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Bom dia, Mário Santos, bom dia, Tony Café, aqui é Paulo do Leão 2, o popular Paulo da Jega. Mais uma vez eu vim pedir a vocês, através do seu programa, que o diretor de transporte da empresa, Via Metro, que adentrasse no Leão 2 para ver o nosso problema aqui, estou cansado.
Bom dia, que bom dia, Mário Santos, bom dia, Tony Café, bom dia, ouvinte do Tropa de Elite. Aqui é Gustavo Sodré, ouvinte assíduo do Tropa de Elite, através do aplicativo. Gostaria de fazer um comentário. Comentário este sobre a inauguração do aeroporto de Ilhéus. Eu vou cantar um trecho da música do Bezerra da Silva. Por cima, balangandã, por baixo, molambo só. Por que eu tô cantando esse trecho da música do Bezerra da Silva? Maravilha, lá a área de embarque e desembarque foi inaugurado, bonito, elegante, tudo bem pintado, estacionamento, mas o restante, se der um sereno ou uma chuva, no aeroporto a aeronave não pode descer, não opera com instrumento, não tem malha. O turista chega na Avenida Soares Lopes. Poxa, um matagal. Poxa, como você mesmo disse, o Mário Santos, tábua de pirulito, tudo cheio de buraco, a cidade, o distrito abandonado. Isso daqui me resisto. Valeu que valeu. Vamos dar moral para quem não é moral.
Bom dia, meus amigos Marinho Santos e Tony Café. Bancada top do Tropa de Elite. Ô, meus amigos, manda um alô especial aí pra galera das viagens VIPs. São um grupo de senhoras abençoadas de Ubaitaba. Dona Hilda, Gertrudes, Marilene, Creuza, Lene, Dene, Maria, Anne, um monte de mulher, mas que são apaixonadas e ligadas no Tropa de Elite. Não deixam de escutar vocês por nada. Aquele abraço do Pipoco das Pistas, Samurai do Asfalto.
Valeu que valeu, Samurai do Asfalto. Samurai. Aquele abraço para vocês. São 7 horas e 20 minutos. Estava ouvindo atentamente o Gustavo Sodré falando direto do Rio de Janeiro sobre a questão do aeroporto Jorge Amado aqui em Ilhéus. E eu concordo plenamente com você, viu, Gustavo Sodré, quando você fala aí com precisão sobre o aeroporto Jorge Amado, que foi inaugurado, e chamar a atenção do governo do estado, porque Ilhéus é o destino mais caro, o destino mais caro para você que quer viajar, que quer conhecer a nossa cidade, né? São passagens caras, poucos voos e muita gente a reclamar e nada acontece. Então, Gustavo Sodré, parabéns pelo seu comentário aqui no programa Tropa de Elite de hoje. E vamos rever essa situação. No final do ano eu vou querer fazer uma viagem, né? E essa viagem eu vou para Salvador. De Salvador eu vou pegar um voo lá. Eu não vou dizer para onde é que eu vou, mas eu vou, é uma viagem internacional. E eu tenho que pegar esse voo em Salvador, porque vai sair muito mais barato a passagem. Aí o carro fica lá em Salvador e eu pego o voo e vou para uma praia que não posso dizer também, repórter policial não pode dizer onde está e para onde vai. Então eu não vou poder dizer aqui. Eu quero chamar a atenção também da prefeitura, do governo do estado, como vai ficar a situação da pista duplicada da rodovia Ilhéus Olivença, Praia dos Milionários, onde o canteiro de obras da empresa Ideal, a empreiteira, a construtora Ideal, já retirou, todas as máquinas foram levadas, retiradas, e as obras estão paralisadas. A zona norte de Ilhéus também foi contemplada, foi anunciada, foi divulgada e tá tudo parado. E o povo fica a perguntar, o governo do estado tem razão? Não, porque não pagou e quando não se paga, aí a empreiteira tomou a iniciativa de sair, de deixar, e ainda está sendo ameaçada a empreiteira pela CEINFRA. A Secretaria de Infraestrutura diz que ó, vai cancelar o contrato de licitação da empresa com o governo do estado da Bahia. Então, com a palavra aí, a assessoria de comunicação da Prefeitura de Ilhéus, a Prefeitura tem o dever e o compromisso com o nosso povo ainda, essa gestão que aí está, para dizer como vai ficar a duplicação da Ilhéus Olivença, Praia dos Milionários e a questão da Zona Norte de Ilhéus, que também foi anunciado um pacotão e até agora nada. Começa e para e começa, mas tudo começa nesta cidade pela Zona Sul. A nossa Zona Norte é sempre esquecida, mas eu defendo a Zona Norte, porque eu sou da Zona Norte, eu gosto da Zona Norte. Agora em Ilhéus são 7 horas 24 minutos, 7h24. Vou até Itabuna, né? É, o Souza Pina tá chamando. Souza Pina!
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Souza Pina!
Bom dia, Marinho Santos e Tony Café e os ouvintes do programa Tropa de Elite na Gabriela FM. Chegando com as informações de Itabuna na manhã desta terça-feira, em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé, com a direção de Galchão. E de Rosilanches, que tem salgados a partir de R$ 2,50 e suco a partir de R$ 2,00, na Cinquentenário, esquina com o canal embaixo do antigo Hotel Odete. Presos em flagrante em bairro da cidade. Um casal foi preso em Itabuna durante a Operação Garra de Arquimedes, realizada pelo 15º Batalhão da Polícia Militar. A operação aconteceu na localidade conhecida como Burundanga, no bairro da Mangabinha. De acordo com os policiais, o casal foi avistado em atitude suspeita e, ao perceber a presença da guarnição, tentou fugir, mas foi alcançado pelos agentes. Durante a abordagem, os policiais encontraram com o casal entorpecentes dentro de um saco. Ainda foram apreendidos 65 buchas de uma substância análoga à maconha, 46 pedras de crack, uma quantidade de maconha farelo, R$ 165 em espécie e uma balança de precisão. Os suspeitos foram conduzidos ao complexo policial de Itabuna para os procedimentos legais. Tentativa de homicídio em casa de acolhimento para jovens e adolescentes. A Polícia Militar foi acionada para atender uma tentativa de homicídio na casa de acolhimento para adolescentes. O 15º Batalhão da Polícia Militar informou que um adolescente tentou esfaquear outro, mas a ação foi interrompida pelos guardas municipais que atuavam no local. Após o incidente, o menor envolvido foi conduzido ao centro da polícia integrada pelos guardas municipais, acompanhados por membros do Conselho Tutelar, para que as medidas legais cabíveis fossem tomadas. Anteriormente, situações desse tipo já ocorreram no local. O secretário da pasta, José Carlos Trindade, declarou que fará mudanças para que outras tentativas de homicídio não venham ocorrer. Casal acusa médico de assédio sexual. Uma paciente do Centro Médico Hospital Oncológico acusou o Dr. Antônio Mangabeira de assédio sexual. Além de atender na Oconsul, o médico é dono da clínica. A mulher contou que vinha fazendo tratamento e que, na segunda consulta, achou algo estranho, já que estava sedada, mas sentiu como se fosse beijada. Na terceira consulta, ela teve a certeza, já que o médico a beijou e pegou nas partes íntimas. A mulher saiu correndo, foi em casa e chamou o marido, que foi até a delegacia e prestou queixa. Foi realizado exames de corpo e delito e agora a situação está com a polícia. A vítima foi ouvida, enquanto o acusado ainda não foi ouvido e nem se pronunciou. Outras mulheres já se manifestaram pelas redes sociais, mas não procuraram a polícia até agora. A vítima é casada com um policial militar da reserva e é funcionária pública e evangélica. Falamos em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé, com a direção de Galchão. e de Rosilanches, que tem salgados a partir de R$ 2,50 e sucos a partir de R$ 2,00 na Avenida Cinquentenário, esquina com o canal, embaixo do antigo Hotel Odete. De Itabuna, Souza Pina, para o programa Tropa de Elite, que segue na comunicação de Tony Café e Marinho Santos.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa, em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 37 minutos. 7h37, Tropa de Elite, oferecimento pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de supermercados, Doutor Fix, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças e Contim Tintas. 7h37... Eu gostaria de abordar um assunto neste exato momento. E o assunto é sobre o que ocorreu. Nós não divulgamos no dia de ontem sobre a prisão do ex-vereador Gilmar Sodré pela Polícia Federal na Barra de Itaipe. Eu quero dizer que desde 2020, transitado e julgado, o ex-vereador Gilmar Sodré se apresentou, eu quero defender aqui o que foi divulgado, que o Gilmar Sodré estava foragido, o ex-vereador Gilmar Sodré não estava foragido, até porque tem um mercadinho ali, um comércio na Barra de Itaipe. Você encontrava Gilmar Sodré circulando normalmente, fazendo compras. Esse processo que estava na justiça completou 18 anos. Se houve crime praticado, foi há 18 anos atrás. E ele se apresentou várias vezes. Quando coloca-se os blogueiros de plantão, festival de blogueiros, é por isso que eu só vou em alguns poucos blogs, blogs que trabalham com responsabilidade, com critérios e que têm uma atenção triplicada no que está escrevendo nas redes sociais. O Gilmar Sodré não estava foragido, né? Apenas para criar um fato, dizer que o ex-vereador estava foragido por conta da política, ou plantar notícia por plantar. Agora quero dizer que entramos em contato com o advogado do ex-vereador Gilmar Sodré. Ele vai passar por audiência de custódia. O advogado de defesa dele nos informou, né? E quero dizer que este programa não tem procuração para defender o ex-vereador Gilmar Sodré. Nós estamos noticiando só o fato que aconteceu. E se ele estiver errado, está errado, ele tem que pagar pelo erro praticado, o erro cometido à justiça. Eu só estou defendendo aqui quando fala foragido. Foragido e por que não foi preso? Então quem escreveu, quem está escrevendo nos blogs, tem que ter muita responsabilidade, muita atenção no que escreve, porque apenas uma palavra que você escreve errada, o advogado tem brecha aí, o advogado dele, do Gilmar Sodré, tem brecha aí para entrar na justiça contra o blog e contra o blogueiro ou os blogueiros e os blogs que escreveram errado a palavra foragido. Não estava foragido, e a gente somente consertando aqui e dizer mais uma vez que tem que ter muita responsabilidade, muitos critérios e não ficar plantando notícia por plantar. Tem que escrever o fato, a verdade, passar para os internautas que estão de plantão aí o que está acontecendo na verdade. Agora são 7 horas e 41 minutos, dizendo mais uma vez que eu não tenho procuração para defender o ex-vereador Gilmar Sodré. O programa Tropa de Elite também não tem procuração para defender Gilmar Sodré. E nem a Rádio Gabriela FM tem procuração aqui para defender. E se, dizendo mais uma vez, se tiver errado, tem que pagar pelo erro praticado, o erro que cometeu. Né? Isso é a verdade verdadeira dos fatos. É por isso que nós temos credibilidade neste programa há 18 anos no ar. Coincidentemente, 18 anos que nasceu o projeto Tropa de Elite. Eu e o companheiro Robertinho Scarpita, que está afastado por uma causa justa, ele tomou a iniciativa, recebe meu apoio, quer defender o povo mais ainda do que defendemos aqui no programa Tropa de Elite. Nós defendemos o indefensável quando tem razão, quando está na razão. E nós sempre fizemos isto. É por isto que este programa é campeão de audiência por onde passou. Nas outras emissoras por onde passamos também, o público ouvinte é fiel, onde tropa vai, o público vai atrás. E dizer, consertar que os flanelinhas ali, alguns da Avenida 2 de Julho, eu recebi uma mensagem aqui, não são todos, não vamos generalizar, chamar a atenção da polícia, porque se você não passar, eles chegam, você vai tirar o carro, se você não der dinheiro, você não dá o dinheiro, você ouve coisas que você, principalmente quando é uma mulher, ainda é pior ainda. Isso é pneu de carro esvaziado, é carro arranhado, e a gente não pode aceitar isto. Então tá aí o recado de um ouvinte que mandou aqui pra mim. Olha, eu trabalho aqui perto, eu vejo cada coisa nessa Avenida 2 de Julho, e à noite, os técnicos, estudantes de enfermagem que estão indo estudar, são assaltados, são roubados por franelinhas, são chamados de franelinhas, né? Eu tenho uns 3 ou 4 aí que a gente pode dizer assim, ó, pode deixar a chave do seu carro, ouro em pó, porque não rouba, não mexe nada. Mas tem alguns que deixam a desejar e terminam arranhando. E que o próximo prefeito de Ilhéus tome a iniciativa de fardar, de dar um check-up nos guardadores de veículos, levar até a polícia o nome para ver se tem ficha suja, se é bandido, se é marginal, se é ladrão, o que é que ele é. Mas se é um cara do bem, fardamento, trabalhar, orientar ali o estacionamento das pessoas que têm veículos aqui em Ilhéus e os visitantes também. Então, próximo prefeito, esse governo do Mário Alexandre aí, eu acho que já está aí nessa reta final, jogando a toalha, salve-se quem puder. E eu quero saber quem é o novo secretário municipal do interior, o interior de nossa Ilhéus. Agora são 7 horas 45 minutos, 7h45. Vamos à Tony Café, tem um apelo do povo, tem um povo falando, e tem um povo escrevendo, digitando, digitando no Tropa aqui de Elite. Alô, Tony Café, vem comigo.
O povo preferir digitar, viu, Marinho? É, vamos lá, 7h45, aqui o povo fala, você pode mandar sua mensagem onde você estiver para 739-8829-1029, tá? 739-8829-1029.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
7h45, bom dia, meu nome é Jocilene, moro na Fazenda Divisão, que é município de Uruçuca. Gostaria de reclamar sobre a estrada do Banco Central, Marinho Santos, tá uma vergonha. Hoje pela manhã, vim pra Uruçuca, acompanhado do meu esposo, o motorista, mais alguns passageiros tiveram que descer do ônibus, né, para empurrar por causa da quantidade de buracos e barrancos, né? Ele tá pedindo, pelo amor de Deus, que o responsável, ou a Prefeitura de Ilhéus, ou a Prefeitura de Uruçuca, vai dar um jeito naquela situação. É, vale lembrar para esse pessoal que os distritos, né, e o pessoal da zona rural também tem título de eleitor, né, Marinho?
É verdade. Agora o distrito de Banco Central, já por muito tempo, foi adotado pelo prefeito de Uruçuca, Moacir Leite. O Moacir Leite e a questão da educação, as escolas, os estudantes e a questão da saúde. A pessoa toma um corte, precisa de um médico urgente, de uma unidade de saúde, ele sai do distrito de Banco Central e vai direto para Uruçuca. E Uruçuca não fechou e, por certo, não vai fechar as portas para o distrito de Banco Central, como não fechou para o distrito de Banco do Pedro, como não fecha a porta para o distrito de Castelo Novo. Então, Prefeitura Municipal de Uruçuca adotou 3 distritos que hoje o serviço é prestado através da Prefeitura de Uruçuca a esses moradores.
Mas adotou oficialmente? Ou...
Não, não é oficialmente.
Ah, tá. Mas não aí, no caso, cabe à Prefeitura de Ilhéus também a contrapartida, não é isso?
Até a evasão escolar. Tem alunos do distrito de Banco do Pedro, distrito de Castelo Novo, que preferem estudar lá em Uruçuca.
Ah, legal.
Entendeu?
Ótimo.
Parabéns. E Ilhéus perde com isso. Quem perde é Ilhéus.
É, o Rones também, ele é pesquisador, ele trabalha na região fazendo pesquisa do cacau. Ele também faz essa reclamação a respeito das estradas da zona rural, né? É, ele fala, manda várias fotos aqui. E olha como está o ramal do Rio do Braço também, viu, Marinho? Rio do Braço, há mais de 2 anos, está intransitável. Carros pequenos passam uma vez por mês por causa da condição lá em Rio do Braço. O Rones, ele é pesquisador do cacau e está também fazendo essa reclamação aqui, Marinho.
Rio do Braço pede socorro. Rio do Braço, alô, Ilha Bela. Ilha Bela, um abraço para vocês aí, viu? Fazenda Ilha Bela, distrito de Rio do Braço. Olha, falando do prefeito de Uruçuca, Moacir Leite, ontem ele mandou um vídeo dizendo, tranquilizando os amigos, as amigas, os moradores de Uruçuca e da região, de Ilhéus também, que ele aqui tem muitos amigos em Ilhéus, que passou por um processo cirúrgico, mas que está tudo bem, de bem com a vida, graças a Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Moacir Amém. Leite Júnior.
Marinho Santos, bom dia, meus amigos, Marinho e Tony Café. É muito bom ouvir o programa Tropa de Elite. É Edson, da ITEC Manutenção de Impressora. Aí você fala que é um patrocíniozinho, né? É um mexão. Vamos lá, bom dia, Marinho Santos, Tony Café, ouvinte inteligente, ouve Gabriela, ouve Tropa de Elite, a metralhadora do sucesso. Jorge Sena Gomes, o Bolinha, direto de Barreiras, no oeste da Bahia, dando aquele passeio. Abraço a todos de Serra Grande, Zona Rural e sede Uruçuca. Audiência do horário.
É o Bolinha de Uruçuca, tá viajando no oeste da Bahia. Alô, Bolinha, torcedor do Flamengo, hein? Bolinha, torcedor do...
Vasco da Gama.
Do Vasco? Não, Fluminense é torcedor do Fluminense. É o mesmo time do meu amigo Thales Lavigne. Thales Lavigne tá doido pra ir no Acuípe ver João Gandu e Dona Maria Rita. São 7:49. 7:49.
Bom dia, Marinho Santos e Tony Café. É Marcos, né? Bom dia, Romilson, motorista. Escuta o Tropa de Elite, escuta Marinho Santos. Solano pede pra ele acordar aí, né? Pra trabalhar. Pede a ele pra acordar pra trabalhar aí. Ah, pronto, agora você virou despertador, né?
É, acordar o povo que tá dormindo com o tempo carrancudo.
Muito bem, aí tem um que mandou uma mensagem aqui bacana para o programa. Bom dia, que esta quarta-feira seja um reflexo da bondade de Deus, repleta de bênçãos inesperadas e momentos de paz que fortalece o coração. Marinho Santos, Tony Café, Raimundo Monteiro, Alto Bela Vista do Banco da Vitória. Seu
Alto
amigo.
Bela Vista, Raimundo onde Monteiro. Tem Raimundo Monteiro. Monteiro, aquele abraço, aposentado da CEPLAC, mora pertinho do meu amigo Dico.
Rapaz, você conhece todo mundo.
Seu Dico, aquele abraço. Seu Dico é torcedor do Vitória. Seu Dico é torcedor do Vasco da Gama, meu amigo, aquele abraço, seu Dico, ali na subida de acesso à torre da nossa Gabriela FM. Mandando um abraço também ao Josafá Cristo, que é irmão do Padre Cristo. A ex-vereadora Maria de Lourdes também está ligada no Tropa de Elite. O Paulo Henrique está lá na Jal Autopeças. Paulo Henrique, aquele abraço, Detinha do Feijão, Detinha da Central de Abastecimento do bairro do Malhado, receba um abraço de Shell Enrolamento de Motores e Del Refrigeração, tá todo mundo com rádio ligado. Olha, meus amigos, mais um capítulo, Mário Alexandre, prefeito de Ilhéus, e o vice-prefeito, o Bebeto Galvão. O clima político em Ilhéus foi marcado por uma reviravolta chocante. O vice-prefeito Bebeto Galvão anunciou sua ruptura, rompeu, chutou o pau da barraca definitivamente com o prefeito Mário Alexandre. A notícia foi oficializada pelo Partido Socialista Brasileiro, o PSB, e confirmada que Bebeto Galvão é pré-candidato a prefeito. A carta do PSB destacava que a saída de Bebeto da gestão de Marão foi motivada pelo interesse em manter seu nome na disputa eleitoral. Contudo, fontes internas revelam que a verdadeira razão por trás dessa decisão foi uma traição política. Havia um acordo pré-estabelecido, entre Bebeto e Marão, onde o atual prefeito se comprometeria a lançar Bebeto como seu pré-candidato a prefeito de Ilhéus. Surpreendendo a todos, o Marão optou por apoiar o secretário, o ex-secretário Bento Lima, que se filiou ao PSD como seu candidato. O Bebeto Galvão não gostou, chutou o pau da barraca mesmo, que também ocupa a posição de suplente do Senado, né? Lançou sua pré-candidatura em maio deste ano, antecipando a possibilidade de um rompimento com o prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre. A traição não só desestabilizou a confiança entre os políticos, os dois políticos, mas também causou um impacto significativo entre os partidos e os membros. Então a situação política aqui em Ilhéus está agora em um ponto crítico, com a eleição do município se aproximando, batendo as portas e as alianças sendo colocadas à prova. Então, a traição de Marão a Bebeto certamente será um tema central na campanha eleitoral, com ambos os lados buscando justificar suas ações e conquistando o apoio do público. Então, tá aí, viu? Tem muita gente antenado aí dizendo: ó, tá chegando a hora, tá afunilando. E quando afunila, o bicho pega, viu, Tony Café? São 6 horas e 54 minutos. Vamos até 7 horas e 54 minutos na linda Ilhéus, desculpe. 7h54, desculpa, viu, Tony? Eu errei a hora.
Tranquilidade, acontece nas melhores famílias de Londres.
Eu vou até Camacan, tá chamando aí? Paulo José!
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia!
O setor agropecuário, agronegócio, tem sido fundamental para os saldos comerciais positivos do Brasil nos últimos 15 anos. Por isso é importante apoiar, incentivar, respeitar o agronegócio, agropecuária, tão fundamentais para o crescimento econômico do nosso Brasil. Bom dia, bancada. Bom dia a todos que acompanham esse programa líder em audiência. Vamos com o nosso giro de notícias, atualizações de momento. Antes, pedindo a você que visite as nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Twitter, Facebook e o nosso blog, Paulo José. No fim da tarde da última segunda-feira, um homem foi encontrado morto na zona rural do município de Belmonte. O homicídio ocorreu no povoado do Umbu, onde moradores localizaram um corpo próximo à cerca de uma propriedade rural e imediatamente acionaram as forças policiais. A vítima, cujo nome ainda não foi revelado, era conhecida na região pelo apelido de Tim Vaqueiro. Até o momento, a motivação do crime e os responsáveis pelo homicídio são desconhecidos. Testemunhas relataram à polícia militar que Tim Vaqueiro era um homem conhecido na comunidade, mas não forneceram detalhes adicionais que pudessem ajudar nas investigações. O Departamento de Polícia Técnica, DPT, foi acionado para realizar a remoção do corpo e o levantamento cadavérico. As investigações estão a cargo da Delegacia Territorial de Belmonte, que está empenhada em esclarecer os detalhes deste crime e identificar os responsáveis. O 8º Batalhão da Polícia Militar da região de Porto Seguro divulgou os principais resultados operacionais do primeiro semestre de 2024 em uma área coberta entre janeiro e junho. A unidade recuperou 25 veículos, realizou 578 visitas da rede de proteção à mulher e registrou 14 ocorrências com uso de cães. Durante o período, foram cumpridos 28 mandados de prisão e apreendidos 95 veículos. Também foram efetuadas 149 prisões em flagrante e registradas 231 ocorrências de apreensão de drogas. Além disso, 26 armas de fogo foram apreendidas, segundo nos informou a Polícia Militar através do comandante, o tenente-coronel Alexandre Costa, que é comandante, e ele destacou que o trabalho continuará e que esse reforço será intensificado. As ações, conforme a corporação, têm sido intensificadas para manter a tendência de queda nos índices de violência e promover a paz na comunidade. Com o aumento de veículos automotores, motocicletas e trânsito intenso nas cidades, é preciso redobrar a atenção. Olha, um motociclista ficou gravemente ferido após ter batido de frente com um micro-ônibus em Vitória da Conquista. Imagens de uma câmera de monitoramento mostram o acidente. A informação é que a vítima foi levada para o Hospital Geral de Vitória da Conquista. Não conseguimos a identificação desta vítima. Sabemos que a 77 Companhia Independente da PM e o Serviço de Atendimento Móvel SAMU atenderam a ocorrência e encaminharam imediatamente a vítima até o Hospital Geral de Vitória da Conquista. As forças policiais alertam, repito, é preciso atenção, redobrar a atenção no trânsito, respeitar a sinalização e, claro, respeitando o espaço do próximo, a gente terá aí um trânsito mais tranquilo, com muita paz. Paulo José, com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia.
Vamos, saiam todos da minha frente.
Valeu que valeu, Paulo José, Paulo José, Paulo José. Valeu que valeu, acabou, viu, Paulo José? Um abraço pra você. Aqui. Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo as escadas do Gabriela Center agora. Eu, Tony Café, Chico Preto, Chocolate Amargo e a vaca mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, Tony Café.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.